Olá, eu sou o professor Fabiano Lima. Eu trago aqui esse tema, hoje em dia, bem pertinente, que é sobre a condição do trabalhador brasileiro atualmente. E assim eu também vou falar sobre um termo que está sendo muito usual nas redes sociais e também pelas ciências humanas, que é a neoescravidão. Então nós vamos discutir o que é a neoescravidão, da onde vai surgir esse termo, e como a gente pode referenciar e como a gente referencia esse termo em relação à escravidão que acontecia durante durante toda a história, né, da humanidade na Terra e também antes do período contemporâneo. Bom, quando a gente fala de escravidão, a gente tem que pensar principalmente no período onde a escravidão ela era legalizada, ou seja, ela era o Estado, por lei, ela permitia com que a escravidão ocorresse. Tá? Isso era até anterior ao século XX. No Brasil, principalmente é o recorte que eu quero dar, no Brasil, em 13 de maio de 1888, é que foi abolida a escravidão no Brasil. A abolição da escravidão, a chamada Lei Áurea, ela foi um resultado de um movimento, né, dentro de grupos, né, que, políticos do Brasil e também das classes populares que eram anti-escravocratas, tá? Eram abolicionistas. Eles não eram apenas, apenas grupos separados, não. Foram grupos que se manifestavam, grupos que eram representados politicamente e que lutavam contra essa subordinação de outras pessoas, de outros seres humanos, né? sem nenhuma participação econômica. Quando a gente fala do período da abolição da escravidão, a gente fala de algumas fases que tiveram, porque a abolição da escravidão no Brasil sempre teve seus representantes políticos. Isso desde até onde temos datas históricas, lá no século XVI, XVII, né, quando houveram algumas das primeiras revoluções ou revoltas separatistas no Brasil. Né? Algumas dessas revoltas com caráter separatistas também tinham participações de pessoas que pediam a abolição da escravidão. Entre elas, algumas que aconteceram no final do segundo reinado, ou no meio do segundo reinado, ou antes, tá? Como a Balaiada, como a Sabinada, né? Que foram revoltas que aconteceram durante o período regencial no Brasil. E outras revoltas anteriores, revoluções também, né? Porque também elas demandavam um conjunto de mudanças políticas no Brasil, de mudanças econômicas no Brasil. Então, ou seja, teve várias dessas que tiveram essas características de pedir a abolição da escravidão. Um dos primeiros estados a abolir a escravidão foram alguns estados do Nordeste brasileiro. Né, antes da criação da Lei Áurea, a gente estava, quando a família real em 1808 veio para o Brasil, acabou se tornando uma demanda política e econômica, né, porque a família real ela veio para o Brasil, né, em troca da Inglaterra escoltar eles, né, já que a Inglaterra era o país que estava enfrentando as forças napoleônicas lá na Inglaterra. E quando Napoleão estava querendo tomar todos os países, a Inglaterra, né, junto a Portugal e alguns monarcas da Espanha que tentaram fugir, tentavam ali combater as forças napoleônicas. Né? Então, a Inglaterra, em troca de que Portugal, a realeza portuguesa chegasse ao Brasil, exigiu uma série de coisas, principalmente a abertura dos portos às suas amigas, que a gente sabe, né? Que é a abertura dos portos brasileiros para as vendas de produtos ingleses, que às vezes eram mais baratos do que o produto brasileiro, não brasileiro, né? Mas o produto português, que gerou uma série de conflitos e problemas economicamente aqui na colônia, naquela época ainda colônia, Mas enfim, e uma das outras exigências também que, eram, né, que a Inglaterra era, que a Inglaterra era um país liberalista, né, liberal, e que a escravidão já não existia naquele momento, né? Estava em processo de abolição em várias ex-colônias inglesas, né? Ex-colônias e colônias inglesas, né? Então, era uma demanda da Inglaterra o fim da escravidão durante algum tempo, né? Então, até o processo de independência do Brasil, isso foi muito debatido. E um dos caras, dois dos caras políticos na época da independência do Brasil, né? Porque que foram lá na frente, politicamente, defender o fim da escravidão, foi Joaquim Nabuco, tá? E o outro foi José Bonifácio de Andrade Silva. Foram dois políticos brasileiros que defendiam o fim da escravidão com o argumento de que se você trocasse o trabalho escravo por um trabalho remunerado, pegasse essas pessoas escravizadas e transformasse eles em trabalhadores, eles participariam melhor da economia no Brasil, né? Assim circularia os produtos melhor entre todas as camadas populares, né? Esse é o argumento também inglês sobre a questão da escravidão. Isso de acordo com os liberais daquela época, tá? E isso foi indo até viu a escravidão foi se mantendo no Brasil. A Inglaterra já querendo cobrar por essa circulação de produtos no Brasil, colocou a lei, impôs uma lei que para poder tentar barrar a chegada de escravos no Brasil. Essa é a Lei de Aberdeen, né, que foi de 1845. A Lei de Aberdeen, ela foi uma lei que a Inglaterra impôs que qualquer navio que chegasse ou se aproximasse da costa do Brasil com carga de pessoas vindas da África, ele seria tomado pelos ingleses, né? E seria, né? Ou seja, tomado pelos ingleses e eles levariam, fariam o que eles queriam lá com aquele navio. Mas enfim, tem aquela coisa, uma coisa é tomar o navio, agora o que, que vai fazer com o navio, isso eu não tenho até aonde falar, não sei se as pessoas eram libertas, né, ou se elas eram enviadas de volta para a África, se eram repatriados, eu não sei, né, mas uma coisa é simples, a Inglaterra tentou sempre colocar esses motivos com o argumento de, se você botar as pessoas no lugar dos escravos trabalhadores e eles fossem remunerados, vão participar da economia, certo? Então, várias pessoas anti-escravidão no Brasil, políticos, foram crescendo. Conforme as leis abolicionistas foram surgindo, pessoas negras também foram se tornando independentes e também participantes na política, até vir a Lei Áurea, né, em 1888, que teve participação, né, do André Rebouças, que era um engenheiro e político brasileiro, e de várias outras personalidades negras da época, né, que pressionaram a Assembleia a aprovar a Lei Áurea e pressionaram também para que a Princesa Isabel, que então era regente no Brasil naquele momento, enquanto Dom Pedro II estava viajando, pressionasse a Isabel para que ela assinasse, né. Dizem que Isabel não foi tão pressionada assim, que ela também tinha uma linha anti-escravocrata, mas se a gente falar, jogar só que a Isabel ela é a grande influenciadora do abolicionismo, a gente estaria negando que pessoas negras participaram muito ativamente na história do Brasil contra a escravidão, né? Então é bom a gente pensar quem foram esses líderes negros, quem foram essas pessoas participantes nas classes populares, nas manifestações daquela época, né? É importante pensar, porque é uma luta negra, tá? É uma luta das pessoas negras, né? A abolição da escravidão no Brasil. Só que teve lá a Lei Áurea, proibida a escravidão no Brasil, né? Então o que acontece? tudo que acontece relativo a, ao trabalho, às relações de trabalho no Brasil a partir desse momento, ela vai ficar num paralelo entre a falta de direitos trabalhistas, direitos de pessoas terem, trabalharem no Brasil, né? E o que é escravidão. Então, até mais ou menos 1933, quando, 33, que é por volta disso, que quando são criadas as, as leis trabalhistas do Brasil, vai acontecer muitas situações de empresas, fazendas, espaços onde abrigavam trabalhadores, darem uma quantia, às vezes, de dinheiro para esses trabalhadores muito baixa, a ponto daquela pessoa ter jogado aquele praticamente aquele dia de trabalho inteiro fora, porque não dá para comprar nenhum pão o dinheiro que é recebido ali, né? Então, as leis trabalhistas, que também foram conquistas de trabalhadores, de movimentos de sindicatos da época, que pressionaram Getúlio Vargas a legalizar o trabalho, né? Inclusive, também foi uma coisa que Getúlio Vargas fez para diminuir também a quantidade de pessoas nas ruas, exigindo pelos direitos democráticos. Então, vamos dar os direitos trabalhistas, mas é uma demanda de trabalhadores naquela época. Os trabalhadores demandavam grupos sindicalistas, demandavam as leis trabalhistas, né? Direitos aos trabalhadores, né? Então, vieram as leis trabalhistas e melhoraram essa situação. Agora, o problema é, agora nós temos as regras ali. Um trabalho onde tem que ter um salário mínimo determinado pelo Estado, o salário mínimo determinado pelo Estado. Temos ali uma quantidade de horas determinadas pelo Estado. Por que que o Estado resolveu fazer isso? Porque empresários, fazendeiros daquela época não estavam tendo nenhuma determinação do Estado, então eles estavam fazendo o que quiser. Se o cara tivesse que trabalhar ali o dia inteiro na fazenda, ele quisesse pagar um centavo ali por aquele trabalho, ele ia pagar, né? Ele ia pagar. Porque a gente não. Uma coisa que a gente tem que compreender é que os humanos são. Nós, humanos, todos nós somos instáveis. Então, vai ter pessoas que não vão ter um caráter para tentar entender e compreender a outra pessoa que está ali trabalhando e pagar pelo menos o justo pelo trabalho dela. A gente tem que pensar isso, perceber isso. Então, quando o Estado passa a criar os direitos trabalhistas lá nos anos 30, foi justamente por isso, porque eles perceberam, né, a partir das demandas dos trabalhadores, que os empresários, os empregadores, eles não agiam com aqueles trabalhadores de uma forma justa. Então, veio as leis trabalhistas. E quando... O que acontece de Getúlio Vargas para cá? A gente tem várias transformações políticas. A gente tem um período democrático, né, que foi a nossa experiência democrática ali no Brasil, que foi de 45 a 64, quando veio o golpe, e uma ditadura militar de 64 até 85. E 85, 88 mais ou menos, porque a ditadura ainda estava ainda censurando muitos produtos até 88. Em 88 vem a nossa Constituição, com a participação de ambas classes sociais e de movimentos sociais, né, ali, e de políticos que representavam esses movimentos também na Constituição de 88. E ali vai estar também, vai ser agregada as questões trabalhistas. Não que essas questões trabalhistas também não foram agregadas na Constituição de 67, né, na Constituição de... nas outras constituições anteriores, né, dos anos 40, ou a de 45, e se eu não me engano, a de 37, né, ou a de 891, ou seja, cada uma dessas constituições vão agregar, ou não a de 91, mas a de 30, a partir de 30, né, de 37 para cá, quando é que eles são criados os movimentos, os direitos trabalhistas para cá. Desde 37 para cá, claro que os direitos trabalhistas vão estar ali, dentro, né? Acho que a Constituição de 1891-92, essa Constituição, que é a primeira Constituição republicana do Brasil, ela vai agregar, né, o abolicionismo, né? a escravidão, a proibição da escravidão no Brasil, né? Mas os direitos trabalhistas mesmo, a partir dos anos 30, com Getúlio Vargas no poder, a partir de demandas populares e demandas sociais, certo? Então, a partir do momento que surge isso, vão ter várias constituições, em 88 isso vai ser agregado de novo, e nós estamos vivendo um período no mundo, que a gente, no Brasil, principalmente, que é o recorte desse áudio aqui, no século XXI, onde nós estamos vivendo um período político onde alguns direitos trabalhistas estão sendo retirados, né? Há promessa de mudanças nas horas trabalhistas, por exemplo, a gente tinha uma hora, até pouco tempo, de 6 horas por dia trabalhado. E houve uma mudança que aumentou para 8 horas, né? A gente tem ali a CLT, que são os direitos trabalhistas, né? Que são as leis trabalhistas. Ali, temos ali a CLT, né, indicando as horas, o salário. Temos um salário ainda, que é o Estado que dá, mas ao mesmo tempo nós temos um Estado atualmente que apoia o quê? Apoia movimentos onde as pessoas, já que... Primeiro, o Estado não incentiva a criação de empregos. O que é que o Estado está fazendo? Ah, cria um MEI. O que é um MEI? O MEI foi uma coisa criada lá no governo, no final do governo Lula, primeiro ou segundo governo Lula, que era o seguinte: o MEI, ele era uma forma de você criar microempresa. O que é o microempreendedor, né? Que é o quê? O microempreendedor é aquele rapaz, aquela pessoa que é dona de um estabelecimento, de um negócio, de uma padaria, de um mini mercado, de uma lojinha de consertar celular, né? Ele tem uma licençazinha pequena, onde ele não paga os impostos grandes de um grande CNPJ, se eu não me engano. Posso estar falando alguma besteira. E o MEI, ele é o quê? Ele é para um microempreendedor. Ou seja, eu estou montando o meu mini negócio e eu vou também ser o meu próprio trabalhador, né? Só que o problema é quando o Estado, que vem depois disso, começa a se apropriar disso e faz o se vira maluco. O que é o se vira maluco? Não tem emprego? Faz os cursos aqui, uma mentoria, e tenta se virar, criar o seu próprio trabalho aí. Procura o seu próprio trabalho, né? E o Estado que nós vivemos atualmente, né? Desde 2016, né? Não está se preocupando muito com a questão do trabalhador. Está se preocupando mais pro lado do quê? Do cara que é o empregador, que é o empresário. Principalmente o grande empresário, que emprega muitas pessoas naquela indústria dele. Então, quanto mais lucro esse empresário vai ter, mais ele vai ficar feliz, né? E vai gerar mais apoio para aquele candidato ali, né? À presidência da República, que provavelmente não vai ser mais uma pessoa de esquerda, né? É uma pessoa que apoia empresários, que é a favor de vender aquilo que é estatal para eles, para virar empresa privada. Então, cada vez mais, não estão fazendo políticas para os empresários criarem empregos, e sim para as pessoas se virarem, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos agora, nesse governo atual, um Ministério do Trabalho, tá? Mas tem uma secretaria, mas não é um ministério, né? Porque chama mais atenção a questão trabalhista, né? E a criação de uma chamada carteira verde-amarela, né, que é o quê? É uma carteira onde você registra ali, são registrados ali trabalhos, as suas atividades trabalhistas, que, vamos dizer assim, estão fora dali dos direitos, né? Por exemplo, é uma empresa terceirizada que ela contrata o trabalhador, né? O que é uma terceirizada? É uma empresa que trabalha para outra empresa, né? Chama um trabalhador para trabalhar para ela e paga um salário, às vezes, muito mais baixo para quem trabalha. Às vezes, vou te pagar o básico, que é um salário só, e vou criar um cargo que não existe, justamente para o cara não receber, de acordo com o cargo, o salário e o cargo como é determinado pelo Estado. Então, essas coisas vão dificultando para o trabalhador, né? E a gente está vendo o país ainda cada vez mais sem auxiliar ou sem incentivar a criação de empregos formais, ou seja, empregos onde a pessoa vai assinar uma carteira e ter seus direitos. E aí acontecem episódios como esses que nós vemos aí no nosso dia a dia, de pessoas ficarem sem um salário durante o seu mês de trabalho e terem que cobrar pelo seu trabalho. Pô, amigão, eu trabalhei aqui esse mês todo aqui, quando é que eu vou receber? E simplesmente o cara apanhar, né? Ele levar uma surra até a morte, a pessoa ser surrada até a morte, porque o cara não quis pagar esse salário. Eu falo isso porque isso que aconteceu com o rapaz na Barra da Tijuca, né? Que ele veio da guerra, de um lugar com muitos conflitos da África, para cá, para ter um mínimo de direitos humanos, e ele é tratado desta forma. Assim, eu não estou comparando, mas cada vez mais os trabalhadores estão tendo que se virar para conseguir emprego, né? Tem gente aí que apoiou, eu digo que teve gente apoiando na época a vinda da Uber, da 99 para cá, porque diminuiria a quantidade de... diminuiria o desemprego, né? E defendeu isso sem pensar que o Estado devia criar políticas de emprego para aumentar as chances de emprego no emprego no Brasil. O cara que trabalha na Uber, ele trabalha sem uma carteira assinada, sem os direitos garantidos pelo Estado. Ele trabalha pelo dinheiro que o aplicativo der para ele. Se ele fizer a corrida às 12 horas, ele recebe só ali um dinheiro, 10 reais, vai ser com isso que ele vai viver naquele dia. Se o cara tá trabalhando uma entrega pelo Rappi, vai ser uma situação parecida. Não há quem garanta que ele vai ter um valor básico do mês que ele vai conseguir se alimentar, pagar um aluguel, pagar umas contas. A gente chegou nesse ponto. E quando a gente fala de trabalhar, de trabalho sem os direitos garantidos pelo Estado, aí a gente entra numa seara chamada neoescravidão. O que que é a neoescravidão? É um termo utilizado por sociólogos, historiadores, filósofos, teóricos de economia, que determina uma pessoa que está no regime de trabalho por leis que não são garantidas pelo Estado, e sim apenas um acordo entre duas pessoas, que é o empregador e a pessoa. Então, quando o Estado não está ali sobre esses acordos, né, com a carteira assinada, tudo isso, isso dá autonomia para que a pessoa que empregou faça às vezes o que quiser. Se não pagar o salário, não pagou. Se não pagou, enfrenta a justiça. Só que aí tem aquele problema. Nós temos no Brasil a lei de direitos também trabalhistas. Se você, mesmo não trabalhando de carteira assinada, você trabalha um determinado tempo e tiver um acordo com o seu empregador, se você tiver provas que você trabalhou naquele lugar, você pode recorrer à justiça. Só que, ao mesmo tempo, não se criam concursos na justiça, né, no judiciário brasileiro, não se abrem vagas e os processos só aumentam, uma fila de processos que duram anos. Então, a justiça se torna lenta. Então, há uma tendência as pessoas, às vezes, também não procurarem a justiça, justamente por medo da lentidão que o próprio sucateamento do judiciário tem. Então, acontece cada vez mais coisas como essa no nosso estado. Uma pessoa morrer porque estava exigindo salário, uma pessoa trabalhar um mês inteiro e não receber o seu salário, ter que ficar cobrando na porta da empresa, esse trabalho da empresa, do empregador, por não receber o justo. A pessoa está ali desesperada, querendo pagar as contas, se alimentar e ter que se submeter a um trabalho que às vezes não vai pagar nem o salário mínimo para ela, que é o básico para você pagar as contas e tentar, né, pagar as contas e se alimentar. Nem isso vai ser garantido. A pessoa no desespero, olha só, tenho um trabalho aqui, vou te dar R$200 pra você trabalhar um mês pra mim. A pessoa aceita. Ou seja, a falta de regulação do mercado de trabalho, a falta de criação de postos de trabalho, incentivar a criação de empregos, se transformou nisso tudo que está acontecendo. A gente tinha um momento onde o emprego estava sendo muito valorizado e a gente, de repente, entrou num momento que o emprego começou a ser sucateado, né? Todas as vagas, falta de concursos públicos, tudo isso. E chegar um momento onde as pessoas se viram contra os mais pobres, porque leis para favorecer, por exemplo, a lei das empregadas. Eu lembro até hoje, quando a lei das domésticas foi criada no governo Dilma, e na semana seguinte várias manifestações foram organizadas no Brasil por patrões, né, batendo panelas, falando que eles não tinham condições de pagar os direitos aos empregados. Olha isso. Os caras assumindo que eles queriam escravizar empregadas, trabalhadoras, diaristas. Ou seja, a gente tem um grupo social que está acostumado a escravizar pessoas. E geralmente quem é o perfil? Qual é o perfil da pessoa que se submete a esse trabalho? É a pessoa pobre, que mora onde? Na favela. E qual é... E se a gente for botar ali a cor de pele da quantidade das pessoas que estão na favela, qual é a cor de pele que domina no, nas favelas? Preta. Pois é. A maioria das pessoas negras moram nas favelas e são as que são mais submetidas à neoescravidão. E por que que isso acontece? Por que que a gente tem uma questão histórica também? Porque desde lá atrás, quando eu falei da Lei Áurea, quando ela foi criada... Quando a Lei Áurea foi criada, também junto com a Lei Áurea tinha uma lei que podia assegurar residência, por exemplo, criação de um auxílio residência e um auxílio financeiro para ajudar essas pessoas que estão deixando de ser escravas para construir a vida delas, estava para ser aprovada, mas o Congresso da época recusou o projeto, recusou a aprovação do projeto. E os republicanos, quando deram o golpe em 1889, com a proclamação da República do Brasil, né? A proclamação da República, muitos desses projetos foram deixados para trás. Então, as pessoas pretas que estavam ficando sem trabalho começaram a subir em suas construções nos morros, as favelas. Então, a gente tem que perceber, ligando essas coisas, o seguinte: toda essa questão que nós temos de relação com o trabalho no Brasil, ela é para tentar diminuir uma grande diferença em relação à escravidão lá atrás, que a gente está vivendo nos dias atuais, e é chamada de neoescravidão. Por quê, gente? Neoescravidão porque é uma outra característica da escravidão. A gente está numa outra característica, numa outra época, vivendo outras políticas. Então, quando a gente chama de neo-escravidão, não é relativo à escravidão que era daquela época, lá na época do Império. E sim, um novo tipo de escravidão. Porque, apesar de você ter leis garantidas pelo Estado, há jeitinhos e formas de você fazer aquela pessoa que está ali trabalhando trabalhar fora do alcance do Estado e das leis. Fora das leis trabalhistas. Fora do alcance do Estado. É isso, gente. Tudo isso que acontece, que aconteceu, é muito revoltante. Mas é só para lembrar que quantos trabalhadores às vezes têm medo até de cobrar pelo seu salário, justamente por reações como essa que aconteceram. E acontecem todos os dias. E como é o caso do congolês Moisés, quando as pessoas não têm medo de cobrar o salário, porque aquela pessoa que está ali empregando ele pode ter uma conduta violenta, e logo num estado que incentiva que as pessoas tenham que comprar armas, um estado que reproduz falas racistas e um Estado que incentiva as pessoas a serem violentas. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então, eu vou deixar também por escrito, no comentário do podcast, o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail, para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.